Olá a todos, bem-vindos a mais esse episódio. E a pergunta de introdução é: vocês já ouviram falar da filosofia da geometria, dos números, em geral, da filosofia da matemática? Esse livro eu não encontrei traduzido para o português. O título é um pouco grande e se chama The Beginner's Guide to Constructing the Universe, The Mathematical Archetypes of Nature, Art and Science, que em português seria Guia para Iniciantes para Construir o Universo e os Arquétipos Matemáticos na Natureza, Arte e Ciência. E ele foi escrito pelo Michael Schneider. E esse livro, ele trata da filosofia, da geometria e dos números, e dos princípios e arquétipos que eles representam e que estão presentes na natureza humana. E que, por isso, inconscientemente, nós respondemos e somos atraídos por esses símbolos que representam arquétipos. E a leitura desse livro, ela pode trazer uma nova visão sobre a matemática, a natureza e, em última análise, sobre nós mesmos. O autor diz no livro que ele estava procurando um livro que explicasse a relação entre os números, as formas, a natureza, a ciência e a arte. E por não ter encontrado, ele decidiu escrever ele mesmo o livro. Os números e as formas geométricas e os princípios que representam estão sempre presentes, faz parte da nossa natureza e do nosso dia a dia. Nós estamos tão familiarizados com eles que não nos damos conta. Por exemplo, esses princípios com os números e as formas, eles se manifestam nos fenômenos da natureza, orgânicos ou inorgânicos, mas também a gente pode encontrar nos dizeres populares, nos mitos, na religião, nos contos de fadas, na pintura, nas construções, na tecnologia, na engenharia. E o livro, ele nos ajuda simplesmente a recordar. Como já dizia Sócrates e Platão, todo conhecimento ele já existe dentro de nós, e que ninguém realmente pode nos ensinar nada, apenas nos ajudar a recordar aquilo que a gente já possui dentro. E o livro, ele é dividido em 10 capítulos, cada capítulo é dedicado ao número correspondente, e durante a leitura, o autor dá exemplos do dia a dia, dos fenômenos da natureza, das frases, reflexões de filósofos e matemáticos, exemplos da presença desses símbolos e números que representam arquétipos nas obras de arte, nos dizeres populares, nos mitos, nas tradições religiosas. E o porquê que esses mitos, esses princípios, eles aparecem e qual que é a função deles em determinados contextos. E eu decidi trazer nesse podcast falar um pouco de apenas alguns exemplos, reflexões do capítulo 1, 2 e 3, porque segue uma sequência e não faria sentido falar sobre o capítulo 7 sem falar sobre o capítulo 1. E dos princípios, né, que esse o número 1 e o 2 e o 3 representam, e da geometria. Em grego, esses princípios eles são chamados de monad, que é representado pelo círculo, Diad, monad é representado pelo círculo e pelo número 1. Diad, que é representado simbolicamente pela reta e pelo número 2. E triad, que é representado simbolicamente pelo triângulo e pelo número 3. E que são também o nome dos títulos de cada capítulo, monad, diad e triad. O mais interessante é que não se trata só de um livro teórico, mas prático. Ele, além do significado simbólico das formas geométricas e de seus princípios, o autor ele ensina como construir também essas formas geométricas usando os três instrumentos, que são o compasso, a régua e o lápis. Antes de tudo, eu acho interessante levar em consideração o papel da matemática e da geometria. No livro, o Schneider ele conta que os filósofos da Grécia e do Egito eles consideravam o estudo da geometria o mais importante. E segundo Platão, o estudo da geometria permitia que a mente passasse da opinião ao intelecto e era pré-requisito para o estudo da filosofia. E tanto Platão quanto Pitágoras acreditavam que todos os cidadãos deveriam estudar as propriedades dos números, dos 10 primeiros números, como forma de instrução moral. E no livro, o autor escreve que a matemática é uma linguagem filosófica que revela o que os gregos chamam de archai, que é a raiz, os princípios, a base do universo. E a geometria é a relação entre a unidade e a variedade. A relação entre a forma, que ela está presente e permeia o todo, e é o denominador comum, e a variedade de objetos e números a partir dessa forma. É fácil perceber isso quando a gente desenha uma forma geométrica, por exemplo, um triângulo, um círculo, um quadrado. Não, quando você desenha uma forma geométrica, você não está copiando o desenho de alguém. Você desenha um círculo, você não está copiando o círculo que alguém desenhou. Mas se trata de... Porque o círculo, ele se trata de um ideal e de um princípio. E um princípio que caracteriza várias formas e números diferentes. Então, apesar dos números e as formas serem infinitos, os princípios que os caracterizam, eles não são infinitos. Durante a leitura do livro, enquanto o autor explicava como que esses princípios que são representados simbolicamente pelas formas geométricas e pelos números, como que eles estão presentes tanto na natureza quanto nas atividades humanas, me lembrou a história do Jason Paget. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a história dele é bem interessante, e o que significa que chegou mais um momento para a pequena grande digressão. Então, a história do Jason Paget, ela é bem curiosa. Depois dele ter sofrido vários golpes na cabeça depois de um ataque que ele sofreu enquanto ele estava saindo de um bar, ele começou a associar números com formas e perceber os padrões geométricos à sua volta. No início, ele achou que essas visões, desses padrões geométricos, dessa percepção, se tratava apenas de alucinações. Mas com o tempo, conversando com matemáticos e físicos, ele compreendeu que as suas percepções elas estavam de acordo com os conceitos da matemática e da física, mesmo ele não tendo tido nenhum tipo de conhecimento prévio sobre essas matérias. E, portanto, ele entendeu que não se tratavam de alucinações. No livro, ele diz que o próprio universo e tudo aquilo que nós podemos tocar é composto pelos mais belos padrões geométricos. E que esses padrões sempre existiram, mas que antes ele não era capaz de perceber. E que se as pessoas pudessem ver o mundo pelos seus olhos, elas perceberiam a sua perfeição e quão ordenado é e como os padrões geométricos eles estão escondidos nas mais pequenas partes. Para dar um exemplo, quando o Paget ele vê uma árvore, ele conta no livro que eu li, que é uma biografia dele, que ele percebe a geometria e os padrões geométricos nas folhas e nos galhos, e que ele percebe instantaneamente a fórmula de Pitágoras, que o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto é igual a hipotenusa ao quadrado. Ele percebe essa fórmula de Pitágoras nas árvores, e na forma como ela se estrutura. Lógico que ele esclarece no livro que é claro que as árvores elas não são mais. Não é que as árvores são apenas formas geométricas, elas são muito mais que isso. Mas que a geometria, por sua vez, ela é muito mais do que as pessoas levam em consideração. Então, essa nova condição dele se tratava de uma nova percepção de coisas simples do dia a dia que normalmente ignoramos. Como, por exemplo, o modo como o leite se espalha quando ele é adicionado ao café, com os seus espirais, que também podem ser observados nas conchas, na Via Láctea, na água quando ela desce pelo ralo, o furacão. E o espiral, conta o Schneider no livro dele, no capítulo 5, ele ocorre toda vez que se verifica um equilíbrio através do movimento, o que é bem interessante, o capítulo 5 é o mais legal do livro do Schneider. Então, voltando para o Paget, as coisas pequenas que ele ignorava, depois do acidente, ele não conseguia parar de observar e de se maravilhar com elas. O espiral, que ele fala bastante sobre ele no livro, é um fractal, e ele diz que todas as formas que ele observa, elas se relacionam com o fractal. Para quem não está familiarizado, um fractal ele faz quando uma parte do padrão geométrico ela é replicada em escala menor do próprio padrão geométrico do qual faz parte. Por exemplo, a gente pega uma árvore, um pinheiro, cada folha é uma réplica, uma versão em miniatura da árvore inteira da qual a própria folha faz parte. Quando a gente pega uma folha e vê aquelas, eu não sei como é que se chama, mas aquelas veias, parece como se é a mesma estrutura em forma menor da árvore inteira com o seu tronco e os galhos, por exemplo. E ele fala que os fractais, eles são os tijolos da natureza. E que a gente pode observar não só nas árvores, por exemplo, a gente pode observar nos flocos de neve, no raio, na anatomia humana, com as veias e artérias, em todas as formas geométricas que a gente consegue perceber que as pequenas partes que compõem o todo, elas são um reflexo, uma versão em miniatura do todo que elas fazem parte. E depois do episódio que ele sofreu os golpes na cabeça, o Paget ele passou a ter muita familiaridade com o mundo da matemática e das formas geométricas, apesar dele nunca ter gostado e nunca ter ligado para isso na escola. E tanto que ele foi identificado como um savant, que eu acho que é uma palavra francesa que se trata das pessoas que elas nascem super, normalmente elas nascem super dotadas, mas no caso do Paget, ele adquiriu essa habilidade depois que ele teve esse episódio e sofreu danos. E no caso do Paget, provavelmente depois dos golpes e impactos que o seu cérebro sofreu, houve uma mudança na estrutura do cérebro, uma tentativa do cérebro de se curar. E nessa tentativa, o cérebro passou a fazer novas conexões e compensar para compensar as conexões danificadas. Na verdade, as habilidades elas não foram adquiridas, mas despertadas, já que essas habilidades não correspondiam com algum conhecimento aprendido, alguma coisa relacionada à memória, ao passado que ele teve. Se tratava de uma coisa que estava dormente e que esse episódio trouxe à tona. O savant, como explica o Dr. Schneider, que ele reporta as reflexões desse doutor no livro dele, e essas pessoas elas conseguem acessar conscientemente informações que existem no cérebro de todos, ou seja, que passam pelo filtro da consciência, enquanto normalmente essas percepções são ignoradas pelo cérebro comum e que não passam pelo filtro da consciência do cérebro comum. Por questões de sobrevivência, para focar nas questões mais importantes, o cérebro ele ignora outras informações, outros estímulos que vêm do exterior. Ele diz no livro que é bem interessante que quando nós nascemos, o nosso cérebro ele possui muitas conexões, mas que ao longo do tempo elas vão sendo perdidas e de acordo com quais conexões a gente usa e quais conexões a gente não usa. E o mais interessante é que comparando com o adulto, as crianças de 2, 3 anos, elas possuem 2 vezes mais conexões. E uma forma que o Jason ele encontrou para fazer as pessoas compreenderem a nova percepção foi através de desenhos. Ele passou a desenhar os padrões geométricos que ele percebia. E vale também ressaltar que antes do dano cerebral ele não tinha nenhuma habilidade com desenhos. E os desenhos eles são muito bonitos e cativantes. Tem os desenhos no livro que eu li. E que mesmo se a nível conceitual a gente pode não entender o que que eles representam, não há dúvidas de que esses desenhos atraem a nossa atenção e causam uma admiração. E esses desenhos também participaram de exposições, galerias, então vale a pena pesquisar esses desenhos dele na internet, procura lá Jason Paget. E outra dica também que eu dou nessa pequena digressão em relação essa percepção e compreensão do mundo das formas e dos números, vale a pena assistir também o filme da Disney. Não sei se é exatamente o filme, porque é só meia hora, que se chama Pato Donald no Mundo da Matemática, e que, apesar de ser um desenho, eu tenho certeza que ele é tão interessante aos adultos quanto é para as crianças. Vale a pena assistir e dar uma olhada depois. Eu vou colocar no link, eu vou colocar na descrição desse podcast o filme do Pato Donald no Mundo da Matemática e um outro vídeo muito interessante que relaciona o quadro do Van Gogh, o mais famoso de todos, Starry Night, que acho que em português é Noite Estrelada, e os espirais na física e na matemática, que é bem interessante também. Vou colocar no link. Bom, mas voltando ao livro do Schneider. Ele diz também que hoje nós pensamos que compreendemos as coisas porque usamos etiquetas, teorias e terminologias, fórmulas e ferramentas tecnológicas. E que nesse contexto utilizamos a matemática em termos quantitativos, ou seja, usamos os números e formas para medir, dividir, quantificar e analisar as coisas. E por isso entendemos o mundo como composto por coisas, substantivos. Enquanto os antigos filósofos e matemáticos, eles viam o mundo como um processo, como um verbo e não como um substantivo. E eu falo um pouco sobre isso também no primeiro episódio do Alan Watts, para quem não escutou, depois volta lá, que ele faz ponderações parecidas com a que o Michael Schneider traz no livro. E os antigos, eles também tinham uma visão mais poética da matemática, ou seja, eles se interessavam também pelo aspecto qualitativo, onde os números e as formas geométricas se relacionam entre si de acordo com padrões recorrentes e de forma harmoniosa, e que estes representam simbolicamente arquétipos e princípios que podem ser encontrados na natureza, e que podemos dizer que através de observações e exemplos que a gente vai fazer e que traz no livro também, que a matemática é a própria linguagem da natureza. Então, abordar unicamente a matemática de forma quantitativa, que é o único foco nas escolas, nos deixa insensíveis à sabedoria e os ensinamentos da natureza e de seus princípios e do como que é o desenrolar da natureza, como são os processos da natureza. Então, números, formas e padrões, eles simbolizam princípios onipresentes, como, dependendo da forma e do padrão, mas os princípios podem ser integridade, polaridade, estrutura, ritmo, harmonia. Cada forma representa uma estratégia, cada forma geométrica representa uma solução e estratégia econômica da natureza. Além disso, símbolos e formas também são um espelho das dinâmicas da nossa psique, da nossa consciência. Não é à toa que podemos encontrar nas obras de artes criadas pelo homem, nas esculturas, pinturas, música, construções, e nas histórias que nós contamos, seja no cinema, presentes na mitologia ou na religião, nós também podemos encontrar esses padrões porque eles também fazem parte da nossa dinâmica interior, da nossa psique. E os arquétipos dos números e formas, eles eram personificados em culturas antigas como deuses e deusas. Então, faz parte tanto do mundo exterior quanto do mundo interior. Monad é o título do primeiro capítulo, e para os antigos filósofos matemáticos, o círculo representa o número 1. O círculo, ele é a fonte a partir da qual se seguem as outras formas. É a essência, a semente, o fundamento dos outros números e formas. Tanto que as formas, triângulo, quadrado, etc., elas podem ser escritas em um círculo. Portanto, os números, eles expressam apenas qualidades diferentes da mônade. Os outros números, os diversos números que se seguem, eles tem a fonte na monad, no número 1. Todos os números, eles podem ser quebrados em várias unidades que são adicionadas, gerando um número novo. Então, portanto, os números, eles expressam apenas qualidades diferentes da monad. Os antigos, eles não consideravam a unidade como um número, mas um gerador dos números, como eu expliquei. E o círculo, ele não era considerado como uma forma geométrica, mas a fonte de todas as formas geométricas. A unidade, ela existe em todas as coisas e, ao mesmo tempo, ela está escondida, porque qualquer número que é multiplicado ou dividido pela unidade, ou seja, o número 1, continua sempre sendo o mesmo. Então, a unidade, ela preserva a identidade dos vários números que encontra, sem se misturar e suportando eles. E o círculo, ele é a primeira forma e representa, os princípios que ele representa, a unidade, integridade, perfeição e movimento. O círculo, ele é a primeira forma e representa princípios como unidade, integridade, perfeição e movimento, que representam os ciclos da natureza, os períodos, os ritmos, as vibrações. E como se trata de um princípio, os círculos estão presentes em todas as partes da natureza, em processos biológicos e inorgânicos. Todo processo, ele é caracterizado por ciclos. Até os próprios átomos, eles vibram e os objetos, eles parecem sólidos, porque a vibração é muito rápida. Como, por exemplo, quando um ventilador gira muito rápido, parece que o disco, ele fica sólido. Porque o ventilador passa a vibrar rápido demais para o nosso sistema nervoso perceber. É a mesma coisa com os átomos. Então, todos os nossos sentidos, eles são enganados por ciclos rápidos e vibrações. E por isso, as sensações como cheiro, sabor, elas parecem contínuas, como o ventilador, que parece um disco contínuo quando ele vibra muito rápido. O círculo também, ele representa um misterioso fenômeno e processo através do qual do nada surge alguma coisa. Ou seja, do centro do círculo, que é um ponto adimensional, adimensional significa que não teria como você segurar um ponto na sua mão. Do ponto adimensional surge a circunferência, que ela é composta por infinitos pontos. Ou seja, essa relação entre do nada surgir alguma coisa. Outra característica que representa o infinito e finito no círculo é que só se pode medir com precisão o raio ou a circunferência. Não tem como medir os dois com precisão ao mesmo tempo. Quando se mede um, ou seja, quando se determina um número finito que corresponde ao raio ou à circunferência, o outro ele se torna um número irracional, ou seja, um número infinito. Além disso, outra característica interessante é que nada existe sem um centro em torno ao qual se move, que também faz parte do princípio que o círculo representa. Ou seja, os átomos, o centro de gravidade de um corpo, a capital de uma nação, o Sol no sistema solar, o buraco negro na galáxia. Todos esses temas possuem um centro. O interessante é que o Schneider, ele conta no livro que existe um centro também psicológico e que através da presença a si mesmo, a atenção ao momento presente, que eu falei um pouquinho sobre isso também no episódio da Biologia da Crença. A gente pode encontrar o nosso centro através da presença e da atenção ao momento presente, que o Gurdjieff chama de centro de gravidade permanente, que é a nossa consciência. Em vez de erroneamente identificar o nosso centro com os nossos pensamentos e emoções, porque os pensamentos e emoções eles mudam o tempo todo, e por isso não consiste em um centro estável. E também não é o nosso centro verdadeiro. E por esse motivo também que os mandalas circulares, eles eram usados para praticar concentração e a meditação. Por isso que quando a gente olha para um círculo, a nossa atenção vai direto para o centro, porque existe um centro correspondente interior que corresponde à nossa consciência. Então, ele fala também que todo círculo ele é idêntico e que a única coisa que muda é o tamanho. E para criar uma circunferência se usa o compasso. E em vários mitos, se narra a criação como um processo que ocorre a partir da expansão de um centro, de um centro adimensional, como a gente falou no início. E a expansão a partir de um ponto é simbolicamente representada quando a gente abre o compasso que corresponde ao raio do círculo. E o raio do círculo representa a luz, a energia, o espaço que se cria a partir do ponto adimensional, quando a gente abre o compasso. E para dar uma ideia, quando a gente deixa uma pedra cair em uma poça, a energia cria os vários círculos que a gente vê se expandindo e se alargando depois que a pedra cai e se movendo. Mas essa percepção é uma ilusão, parece que é a água que está se movendo com os círculos, com as circunferências, mas na verdade é a energia que se dissipa pela água. A água, ela não se exposta, o que se move é a energia. E a água, ela só faz com que a gente perceba, só torna visível esse movimento da energia, dessa expansão. Então, por exemplo, é fácil perceber isso quando você vê um barco no mar. As ondas passam, mas o barco, ele continua sempre no mesmo lugar. Ele sobe e desce, mas ele não vai nem para frente nem para trás. Porque o que está se movendo, na verdade, é a energia e não a água. A água, ela só torna visível esse processo. E a gente pode observar essa expansão da energia em várias formas da natureza que ele fala no livro. Por exemplo, os anéis do tronco de uma árvore, quando a gente corta o tronco de uma árvore e a gente vê vários anéis, é uma materialização desse processo. As crateras, as flores, as explosões das estrelas. Ele diz que na natureza, a forma, ela representa uma materialização da energia. É a energia que se torna visível. E o espaço, ele se forma entre esse ponto adimensional e a circunferência. Ou seja, espaço entre o ponto adimensional e o todo, e a circunferência. E esse espaço, ele representa o princípio da Monad, que é englobar a maior área dentro do menor perímetro. Ou seja, isso é bem interessante. Se a gente desenhar várias formas geométricas diferentes, usando o mesmo perímetro, a forma que terá a maior área vai ser o círculo. Por exemplo, com o mesmo perímetro, a gente desenha um triângulo, um quadrado e um círculo. O círculo é que tem a maior área. E é por esse motivo que muitos objetos, eles possuem a forma de um círculo. Por exemplo, um escudo, ele é circular porque, sendo circular, ele tem uma maior proteção, porque ele encobre uma maior área e, ao mesmo tempo, usa o menor material, ou seja, ele também fica menos pesado. Os copos, eles normalmente são circulares porque o círculo, são cilíndricos, né? Porque o círculo, ele contém a maior quantidade de líquido usando menos material. Os pratos, eles são normalmente circulares porque cabe a maior quantidade de comida e também a menor probabilidade de cair pelas bordas. A pizza, ela é circular porque, sendo circular, usa a menor quantidade de massa, cobrindo o maior espaço e maior área, possibilitando colocar a cobertura. Então, esses são os princípios que ele traz no livro da Monad, que são os princípios da expansão homogênea. Todos os pontos da circunferência, eles são igualmente distantes do centro. Os ciclos, que na natureza todo processo ele se manifesta em forma cíclica, e o espaço eficiente que a gente falou, que é maior área com menor perímetro. E todos esses princípios correspondem com a sua estrutura, que é o raio, o centro e a circunferência. E como número um, esses princípios de harmonia, integridade e unidade, eles são onipresentes. O número um, ele está presente em todos os números. A mesma coisa com os princípios que ele representa. Mas nós não nos damos conta por causa da ilusão da separação, que eu falo também um pouquinho no livro do Alan Watts no primeiro episódio. E a separação, ela requer dois, ou seja, um outro que surge da Monad, que os gregos chamam de Dyad. O círculo, ele pode apenas se replicar, como uma pedra que cai em uma poça, que surge em vários círculos, e também como o número 1, que multiplicado por si mesmo, ele resulta sempre em 1. Então, como que ocorrem as outras formas e os outros números? Ele fala que, o Schneider conta, que é através de um espelhamento, ou seja, um outro círculo idêntico. Como a história de Narciso, que vê o próprio reflexo na água e pensa ser uma outra pessoa, por exemplo. Esse processo de espelhamento, ele é replicado na geometria quando a gente inverte o compasso, trocando o lápis e a agulha de lugar. E depois de ter feito o primeiro círculo, criando o segundo círculo, com ele surgem, fazendo essa troca do lápis e da agulha, surgem os pontos de interseção. Entre os dois centros dos dois círculos, se pode desenhar uma reta, porque existe sempre uma reta que passa entre dois pontos, por dois pontos. Essa reta liga os dois centros ao mesmo tempo em que separa. Representa, então, uma tensão entre os dois polos, ou seja, uma força, uma ação a partir desse movimento. Assim surge a reta, que junto com o ponto e a circunferência, elas permitem a criação de todas as outras formas geométricas. Pode parecer um pouco difícil de entender assim, porque no livro ele faz o desenho com o compasso e fica muito fácil de perceber visivelmente. Só de olhar dá para entender o que ele quer dizer. Às vezes, explicando sem alguma imagem, pode parecer um pouco mais abstrato. Mas depois eu sugiro que vocês procurem, que fica fácil de entender. Bom, o princípio da díade é a polaridade, o contraste, a diferença. É a fonte da nossa sensação de separação. Mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo que a linha divide, ela também conecta. Ou seja, cria ao mesmo tempo uma fronteira e uma conexão. E interessante é que ele fala que o prefixo di representa esse princípio da díade e ele está presente nas palavras como na palavra diferença, divisão, dilema, dicotomia, dúvida, duelo, distância, divergência. As palavras que usamos, elas condicionam o que a gente percebe, que eu falei também no primeiro episódio do Alan Watts, e se a gente percebe uma coisa ou não também. Ela condiciona o modo como a gente percebe e se a gente percebe ou não. Mas a experiência em si, ela não é polar, como indicam as palavras. A experiência, ela simplesmente é. E a percepção dual, ela corresponde à polaridade e divisão interior também. Mas é a tensão que cria. Por exemplo, dois polos de uma bateria, eles são necessários para criar uma corrente. A tensão de uma corda, dada pelas duas extremidades que são fixadas, né? E essa corda é estendida, ela permite que essa corda seja tocada. Então, nenhuma parte ela existe sozinha, igual a gente falou também no primeiro episódio. Uma implica a outra. E para que um fenômeno se manifeste, é necessária a polaridade. E em mitos, religiões, de lugares diferentes e através dos tempos, descrevem histórias onde polos opostos criam o mundo. É interessante também que ele fala sobre os átomos, que o primeiro átomo, que é o hidrogênio, o primeiro átomo dos 92 átomos naturais, ele é uma representação da díade, que é porque ele é o único átomo composto apenas por um elétron e um próton. Os outros átomos, eles têm um terceiro componente, que é o nêutron. Então, o hidrogênio, ele simbolicamente é o intermediário entre a mônade e a unidade, que é a unidade, e a variedade, que são todos os átomos que vêm depois. E que são construídos a partir da fusão do hidrogênio. Então, 2 é a liga entre a unidade e a variedade. 1 e o 2, o ponto e a reta, eles não eram considerados pelos antigos como números, mas como o pai e a mãe dos outros números. Como o ponto e a reta são o pai e a mãe das formas geométricas. E a partir deles se constrói as superfícies, né? A primeira delas sendo o triângulo. e ulteriormente pode construir os sólidos. Ou seja, 1 e 2 são únicos em relação aos outros números, porque os outros números, quando eles são multiplicados por si mesmos ou quando eles são adicionados por si mesmos, eles dão resultado, a multiplicação dá sempre um resultado maior do que a adição. Por exemplo, 3 vezes 3 é sempre maior que 3 mais 3, 4 vezes 4 é maior que 4 mais 4. Enquanto, mas o número 1 é o único número que a soma é maior que a multiplicação, 1 mais 1 é maior que 1 vezes 1, e o número 2 é o único número que a soma e a multiplicação é igual, 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2. Sendo o 1 e o 2 considerados pais dos números, o primeiro número é o número 3. E o 3 é o único número que é resultado da soma dos termos precedentes, no caso 1 e 2. E representa, o número 3, ele representa o terceiro componente que traz a resolução entre a tensão, traz a resolução para a tensão que existe entre os opostos. Ele é um mediador, o conciliador, que transforma as partes opostas em um novo todo. E como diz o Jung, o 3 é a unidade, no caso mônade, que se manifesta. O 3 é o princípio que representa a transformação, o renascimento, a completude, e aparece nas histórias como os três cavaleiros, os três ex-magos, os três desejos, os três porquinhos, os três ursos da história da Caixinha de Dourados, três dragões, três fadas da Bela Adormecida, as três fúrias da mitologia romana, três palavras mágicas, três objetos mágicos, três protagonistas. Tem um vídeo interessante do Entre Planos que o Max Valarezo fala sobre a presença do 3 nas histórias, que é bem interessante dar uma olhada também. Se pararmos para observar, percebemos que naturalmente nós dividimos o todo em três partes, em início, meio e fim, em nascimento, vida e morte, o tempo em passado, presente e futuro, o espaço em largura, altura e profundidade, o sinal de trânsito em vermelho, amarelo e verde. Numa disputa, a gente conta até 3 para dar largada. A gente divide os processos em tese, antítese e síntese. Então, o 3, ele é o arquétipo que representa a completude, a síntese. Ele indica também a supremacia e pluralidade. 3 medalhas na competição, ouro, prata e bronze. Os egípcios, eles desenhavam um hieroglifo 3 vezes para representar a máxima quantidade ou qualidade que aquele hieroglifo representa. Por exemplo, 3 vezes um hieroglifo que representa comida. Então, era muita comida, a maior quantidade de comida que poderia ter. A superstição de não passar debaixo da escada, ela vem do Egito e significa... E significava não quebrar, não interromper um triângulo, no sentido de não disturbar um evento completo. Em rituais religiosos, se repete também uma frase 3 vezes ou uma reza 3 vezes, porque o 3 dá a ideia de algo completo, que foi cumprido, levado até o fim. E o triângulo é a forma que corresponde ao número 3. E ao contrário da mônade, do círculo, o triângulo ele cobre a menor área com o maior perímetro. E existem só 3 tipos de triângulos, ou seja, a própria forma do triângulo ela tem características que representam a tríade, ou seja, são só 3 tipos de triângulos, que é o isósceles, o escaleno e o equilátero. E só 3 tipos de ângulo, agudo, reto e obtuso. Isso é bem interessante também. E onde é necessário equilíbrio, estrutura e estabilidade, a gente encontra o triângulo e os seus princípios. Nas construções de túneis, nas pontes, em monumentos, por exemplo, a Torre Eiffel, nos laços e nos nós, por exemplo, na trança de cabelo, é necessário 3 mechas para fazer com que ela fique estável. 2 mechas não dá liga, não tem como você fazer uma trança com 2 mechas só. A gente pode perceber também na balança, aquela balança que é símbolo que simboliza o campo jurídico, onde as duas partes elas são equilibradas pelo meio, ou seja, um terceiro componente, o ponto no meio que equilibra os dois opostos, as duas extremidades da balança. A luz também ela tem três cores primárias. Na música também a gente vê os princípios da tríade. Na própria biologia, depois de 3 semanas, o embrião ele forma a blástula, que ela se divide em 3 camadas, e a partir de cada camada são formados os vários sistemas diferentes. Outra coisa interessante que ele traz no livro também, que são 3 tipos de células ósseas, que correspondem ao processo de construção, de manutenção, de manter, e de destruição. E no hinduísmo existem 3 deuses, Brahma, que é o deus que cria, Vishnu, que é o deus que preserva, e Shiva, que é o deus que destrói. A gente divide também em energia, luz e massa na ciência, e em espírito, corpo e alma também. Então, esses são alguns exemplos da presença desses princípios que são representados pelo 3 e pelo triângulo. No livro, o Schneider traz também uma tabela que mostra a relação entre os opostos e o terceiro elemento, que liga esses opostos e cria um novo todo, um novo sistema que surge a partir desse terceiro componente. Por exemplo, opostos, vendedor e comprador. Terceiro elemento, o dinheiro, que liga os dois opostos. E desse terceiro elemento, que liga os dois opostos, surge um novo todo, que é o comércio. Mesma coisa com próton, opostos, próton e elétron. Terceiro elemento, nêutron. Sistema, átomo. Um outro exemplo, artista e o meio material. Terceiro elemento, a inspiração. E o novo todo, a arte que ele produz. Ou então, opostos, projetor e a tela. Terceiro elemento, filme. Novo todo, cinema. Ele traz esses exemplos que são bem interessantes. Bom, então essas eram algumas reflexões e exemplos que eu queria trazer dos 3 primeiros capítulos. Todos os capítulos são incrivelmente interessantes. O 5º capítulo é o mais legal de todos, eu queria trazer, mas o 5º capítulo é muito grande. Para falar do 5º, eu teria que trazer o 4º também. E também é muito importante para esse livro e para entender ver as imagens que o autor traz, os exemplos. Ele pega imagens de frutas, imagens de animais, de insetos e coloca as formas geométricas em cima para a gente perceber como que eles seguem um padrão, um desenho. Então vale muito a pena dar uma olhada. Ele pega a Catedral de Notre Dame e coloca embaixo das formas geométricas os círculos e mostra como que ela foi pensada. Então, é muito importante também para entender o que o livro quer passar profundamente, mas de forma mais aprofundada, ver as imagens. Então, eu trouxe só os 3 primeiros capítulos, que é mais fácil entender sem tanta imagem, mas o livro, para ele ser apreciado, é importante ver os exemplos que ele dá. E também seguir os passo a passo dos exercícios que ele dá também, que são bem interessantes. Mas, para concluir, uma reflexão interessante que eu acho que é importante levar em consideração é que os padrões simbólicos e também que representa a importância desse livro é que os padrões simbólicos que a gente percebe exteriormente eles são um espelho das dinâmicas da nossa psique e da nossa consciência. Então, descobrindo as proporções, equilíbrios e formas em cada forma geométrica que o autor ele traz em cada capítulo nos ajuda a familiarizar e nos despertar e desperta essa sensibilidade interior. Então, vale a pena dar uma olhada no livro. Eu coloquei o link na descrição desse episódio. E é isso. Até o próximo episódio e até mais.